Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, meu compadre, minha comadre, gente boa, somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná. Na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alba, contando com a ajuda do Gustavo Estela, ali na sonoplastia. 17 de junho de 2021, quinta-feira, deixa eu ver aqui, quinta-feira de lua nova, dia mundial de combate à desertificação e à seca. É, e começamos aqui compartilhando com você, viu, meu amigo, minha amiga, uma experiência do produtor José Eli, ele que é mais conhecido como Tuti, né, lá no município que ele mora, no município de Santa Cruz do Monte Castelo. Ele é agricultor orgânico, certificado, e produz batata doce. É o seguinte, viu, o Tuti desenvolveu um método de pré-enraizamento das ramas de batata doce que ele usa para fazer a sua plantação, né, a plantação lá no sítio dele. Chegou a esta solução depois de perder muitas, né, ramas por falta de chuva na hora que queria fazer o plantio. Agora, fazendo a coisa desse jeito, né, com o pré-enraizamento, além de não perder serviço, não perder mudas, ele adianta a colheita em pelo menos uns 30 dias, olha só, 30 dias, o que é muito importante, segundo ele, para o negócio lá da sua família. Bom, o José Eli, ou Tuti, como todo mundo conhece, já coloca em prática este método aí, método caseiro, né, que ele criou lá, desenvolveu, há mais ou menos uns 2 anos. Ouça então, no depoimento dele, quais são as vantagens que o sistema que ele adota lá traz, além de assegurar, como a gente já falou aí, o melhor pegamento das mudas na hora do plantio.
A produção da batata, nós fizemos isso, essa experiência, ela adianta de 30 a 40 dias na produção, bem mais rápida. E nós temos, leiro, depende da adubação que usa, né? Nós mexemos mais com orgânico, tem vezes que nem aduba, né? Só é folhagem mesmo, cobertura verde que nós usamos, mais ou menos. Teve leira aqui de 100 metros que ela rendeu até de 20 a 30% a mais do que as leiras que nós plantamos, arrancando, cortando na hora e plantando. E, geralmente, as luas que nos deu melhor a batata, e a produção bem melhor, foi a lua minguante, que deu essas diferenças de 20 a 30%. Nas outras luas, ela cai mais um pouco. Cada vez mais demorada, ela vai ficar mais folhuda e não vai produzir bem igual é na minguante. Se a gente puder aguardar e plantar ela só na minguante, nem que tiver onde molhar ou enraizar as mudas, é bem mais fácil. Obrigado.
Olha só, se você quer ver direitinho, viu, como o José Eli faz este pré-enraizamento das ramas de batata doce, é só acessar a página do IDR Paraná no Instagram. Lá tem alguns vídeos que ele mesmo gravou e que mostram de forma bem didática, bem simples, como fazer tudo isso. Então veja lá, repito para você, esses vídeos então que o Tuti, como ele é conhecido lá, produziu, né, e que ensinam como fazer o pré-enraizamento da rama de batata doce, você encontra então na página do IDR Paraná no Instagram, procure lá. Cerro Azul, município que fica no Vale do Rio Ribeiro, olha, é considerado aí a capital nacional da tangerina Poncã. Os produtores do município são responsáveis, olha só, viu, por produzir mais de 80% da safra paranaense desta fruta. São 5.600 hectares cultivados, com uma colheita anual que chega a 40 mil toneladas e um faturamento bruto de aproximadamente 86 milhões de reais por ano. Pois é, os produtores de Cerro Azul, viu, conquistaram todo este destaque estadual e nacional com a produção da Poncã, mas não pretendem parar por aí. Agora, com o apoio do IDR Paraná, vão investir num projeto de melhoramento dessas plantações. Aliás, trabalho que será feito em parceria com a Prefeitura do município, com o SEBRAE e com a Embrapa. Bom, esse trabalho começa, viu, com o envolvimento de 20 famílias que nesta última semana receberam cada uma 230 mudas de Poncã, tangerina Poncã, geneticamente melhoradas aí, através de um trabalho de pesquisa feito pelo IDR Paraná e a Embrapa. Agora, por 5 anos, essas plantações serão acompanhadas e avaliadas. Com o resultado em mãos, os técnicos então pretendem indicar para os demais produtores lá do município, com segurança daí, né? Quais as cultivares são as mais produtivas e rendem colheitas com mais qualidade? E ainda, qual é o sistema de cultivo mais apropriado para as condições de clima e solo da região, né, lá de Cerro Azul? E já que a gente está falando em fruta, viu? Vamos logo chamando aqui mais uma vez a participação do agrônomo extensionista Eduardo Augustinho dos Santos, coordenador estadual do projeto Fruticultura, aqui do IDR Paraná. Ele que todas as semanas, você sabe, sempre chega aqui para falar de uma fruta, né, que pode ser uma boa opção de cultivo para os produtores do nosso estado. Isso para marcar a passagem do Ano Internacional das Frutas e Vegetais, né, 2021, definido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Vamos ouvir o Eduardo? Fala, Eduardo.
A fruta que nós vamos discutir é da família das anonáceas, que tem 33 gêneros, né, dentro dessa família, 250 espécies, né? E se destaca aí a pinha, né, que é a Anona aquosa, e a cherimoya, que é a Anona cherimoya. E o híbrido deles é uma fruta bastante conhecida, né, pelo menos em termos de valor, de preço, de mercado, encontra-se nas prateleiras, né, que é a temoia, extremamente saborosa, né? E a outra que também está nesse grupo é a graviola, né? Dentro da pinha, que é principalmente quem domina esse cenário, são dois grandes mercados que você tem a maior, 84% da produção está no mercado do SEASA e do Grande Rio e São Paulo, né? Onde tem 84% de toda a comercialização, movimentando só em São Paulo 10 milhões de reais, né? A temoia em São Paulo é aqui tem 87% dessa comercialização, movimenta 16 milhões de reais. A pinha, ela vem 75% da Bahia, né? E a temoia destaca dois estados, né? Minas Gerais, com quase 50% da produção, e São Paulo, com 45,77%. E aqui no Paraná, nós temos aqui, principalmente a temoia, né? Que tem uma área de 76,3 hectares, né? Com destaque é o município de São Sebastião da Moreira, que tem 40 hectares com uma produtividade de 25 toneladas, né? E o VBP dessa cultura no estado é de 8,7 milhões de reais, né? E é uma cultura que exige bom conhecimento técnico e ela tem benefícios à saúde. É rica em fibras, né? Ajuda a manter o funcionamento do intestino regulado, né? Tem boa fonte de energia, que pode ser rica em carboidratos, ajuda a reduzir a pressão arterial, né? Ela concentra por causa do potássio, né? E o estudo feito pela Unicamp, né? A polpa de temoia tem quase tanta quantidade de potássio como a banana, né? O estudo ainda revela que a casca tem cada 10 vezes mais compostos fenólicos que a polpa, né? Que pode servir para prevenção de várias doenças, como problemas cardiovasculares. Evita envelhecimento precoce, né? Rica em compostos fenólicos e vitamina C, né? São antioxidantes no combate aos radicais livres, né? Traz uma sensação de saciedade, né? Diminui a absorção de açúcares e gorduras, né? Melhora a circulação sanguínea por ser rica em magnésio. Contém ômegas 3 e 6 em suas sementes, ácidos graxos encontrados em alimentos como azeite, além de ajudar a diminuir o colesterol sem a ajuda do colesterol bom. Sabor agradável, né? É extremamente saborosa e é uma fruta que tem um potencial interessante de mercado. Tem frutos que você tem que ter toda uma preocupação no acabamento da fruta, você levar ela com redinha, se preocupar com embalagem. É uma fruta que você tem, muitas vezes o produtor não conhece, tem pragas, tem doenças específicas, então você tem que fazer um tratamento mais especial e conhecer ela muito bem, né? Inclusive, quem vai entrar numa atividade dessa começa com alguns pés para poder ter uma experiência inicial, para depois gradativamente avançar, até porque você tem poda, tem manejo, para você conhecer melhor a cultura. Então é mais uma opção que temos aqui para as pequenas propriedades do Paraná, a cultura da temoia, que gosta de um clima ameno, né? Beleza? Até a próxima semana.
Valeu, Eduardo. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Forte abraço para você, tudo de bom e até a próxima semana. Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, olha, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. E até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.